Turning now to the Gospel of John, chapter 10 and verse 7.
Eu estou abrindo agora no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 7. Tornou para Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Vamos considerar essa analogia incrível dita pelo Senhor Jesus Cristo sobre a salvação, a analogia da porta, tão simples e ainda tão profunda. Essa é uma das sete eu sou descrições do Senhor Jesus Cristo. Eu sou a porta. Bom, o contexto, como você vê no capítulo, é a ilustração da ovelha. Da ovelha estando segura. Na época antiga, eles tinham uma grande parede, como se fosse uma porta também, estreita, mas alta. E a intenção era que as ovelhas fossem uma de cada vez, passassem uma de cada vez por aquela porta. Existia só um caminho para se ir. E essas coisas o Senhor usa nessa analogia. Eu sou a porta. E a porta ilustra Cristo, a sua vontade, o que ele fez. A porta representa a facilitação da salvação, do perdão, a entrada para o reino de Deus. A porta representa algo que ele fez, que faz isso ser possível para homens e mulheres perdidos, alienados de Deus, para que eles tenham seus perdões, seus pecados perdoados, que eles possam ter uma vida abençoada na terra e depois ir para o céu eternamente. Claro que a ação de Cristo que completa isso, alcança isso, é o seu sofrimento e morte na cruz do Calvário. Foi uma morte expiatória, onde ele, de uma forma maravilhosa, sofreu toda a punição que nós devíamos ter sofrido para sempre, por toda a eternidade, compressada em algumas horas, enquanto ele estava naquela cruz do Calvário. Ele que é Deus, a segunda pessoa da Santa Trindade, que se tornou homem. Ele lá carregou a punição do seu povo, de todos aqueles que seriam perdoados por toda a história do mundo, aqueles que confiaram nele antes da sua encarnação e obras da terra, até os últimos dias dessa terra. Então essa é a porta da salvação. Ele é a porta e a sua obra na cruz do Calvário. É a porta para uma nova vida, receber uma nova natureza, uma nova existência. É uma dor para a comunhão com Deus, para orar, caminhar com Ele, ter o seu amor, ter o seu toque na sua vida. Respostas a orações é a porta para mudar, transformação, para ganhar o poder sobre os seus pecados, ajuda na vida de tantas maneiras. É a dor, é a porta para o entendimento. Por que estamos aqui? Qual que é o caminho de Deus? Por que as coisas são do jeito que são nessa vida presente? E Ele é a porta. Ele é a porta para a salvação do pecado, da condenação. E lemos sobre isso. Olha aqui no versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar a casa, o filho ficará, será salvo. Salvo do pecado, salvo da condenação. Então, essa é a analogia da porta. Existem muitas coisas que eu gostaria de falar nesse tempo curto que temos diante de nós. Bem, amigos, existem muitas portas de oportunidades na vida. Algumas boas, algumas ruins. Existem portas tremendas, portas que levam para uma vida de experiências. A porta do casamento, a porta da família. Existem várias portas que você entra constantemente na vida, que muda a percepção da sua vida, a experiência da sua vida. Mas a maior porta é esta. Eu sou a porta. A porta, a maior experiência que qualquer pessoa pode ter, passar pela porta da salvação por Jesus Cristo, encontrá-lo e tê-lo e conhecê-lo e o seu poder. E para entrar por essa porta, faz todas as outras experiências em Cristo milhões de vezes melhor. Nos equipa, nos coloca em perspectiva para que a vida de família, a vida de casamento está na luz e na bênção do Senhor. Temos uma vida, uma atitude mais pura em tudo. Então, existem portas nobres. Também existem outras portas de oportunidades que podemos entrar. Bem, vamos falar sobre algumas dessas coisas brevemente. Bem, geralmente, uma porta de oportunidades, essas são entradas uma de cada vez. Às vezes, grandes experiências, decisões que temos que tomar, mas às vezes tudo ao mesmo tempo, mas geralmente uma coisa de cada vez, uma aspiração, uma grande meta, uma oportunidade para você, uma de cada vez. Talvez uma oportunidade que venha por pouco tempo, talvez férias, ou talvez algo mais longo, colégio. Que carreira? Para que colégio que você vai? Aí você considera, você se prepara para passar por aquela porta, para escolher uma rota na sua vida. E é tudo para você naquela hora. Talvez um círculo de pessoas, talvez um prazer, algo curto, rápido, mas você planeja e você quer. Existe um custo, claro, um preço para todas as portas do mundo. Mesmo nobre, portas como casamento, uma família. Claro que existe um preço a pagar. Claro que você vai deixar para trás algumas liberdades. Claro que você vai tomar algumas responsabilidades. É assim que deve ser. Mas existe sempre um preço. E é algo que é único sobre a porta da salvação, sobre Cristo, é que é totalmente de graça, gratuita. Quando você passa por essa porta, você não pode contribuir com nada. Você não pode fazer nada para pagar pelos seus próprios pecados. Nada para assegurar ou contribuir à sua salvação. Cristo deve fazer tudo para você. Uma vez que você é convertido, uma vez que você é um crente, existe algo para você fazer. Sim, porque você quer amá-lo, servi-lo, adorá-lo, viver a sua vida justa, mas para assegurar o seu lugar no céu, a sua redenção, Cristo deve fazer tudo. Essa porta é muito importante para que você entre. Não existe nenhuma porta como essa. Muitas portas te levam a grandes decepções e dificuldades. Elas parecem ser boas. Você deseja passar por aquela porta de oportunidades, mas não acontece nada, só dificuldades. Eu imagino, será que existe alguém aqui que abriu a porta da descrença? É uma porta estranha? Talvez você possa passar e ir em direção à descrença, se você não presta atenção às coisas de Deus. Eu nunca oro, não tenho respeito por Deus, não adoro a Deus. Pouco a pouco, você pode se tornar alguém mais cínico, mais envolvido com as coisas desse mundo material, com prazeres mundanos, mas você nunca se torna um descrente com esse processo gradual. Talvez isso te leve a um ponto onde conscientemente resolve, determina ser um descrente, alguém que não crê. É algo estranho, mas existem alguns pontos que você passa de ser alguém que não crê e se torna um ateísta. A maioria das pessoas, antes da conversão, eles são pessoas que crescem com facilidade, agem com indiferença, mas a questão, algum dia vem em nossa vida, com certeza. Você crê em Deus? Sim, eu creio. Você responderia? A maioria das pessoas pensam assim. É que cremos em alguma coisa, temos que crer. Porque é o nosso instinto, como seres criados, então nós cremos de alguma forma. Você tem que conscientemente determinar que você não é, que você é um descrente, que você não crê. Você chega a uma hora da sua vida e você pensa, agora eu sei, eu abraço essa posição, eu rejeito Deus, eu não quero nada a ver com crer em Deus, eu não quero considerar essas coisas ou me sentir preso à ideia de que existe um Deus que eu tenho que prestar contas um dia. Então as pessoas tragicamente fazem, tomam essa decisão. E às vezes jovens ainda. E a sua vida, os seus pensamentos, eles entregam ao ateísmo, à descrença. Outras pessoas deixam um pouco para depois. E aí eles fazem essa declaração para si mesmo. E para outros também. E eles acham que existem vantagens. Agora eu determinei que eu não estou interessado em Deus. Ele está lá, mas eu não estou interessado. Agora eu determinei, eu não preciso sofrer nenhuma vergonha, nenhuma dor de consciência. Eu posso me servir, me indugir como eu quiser, com uma perfeita liberdade. Então talvez você encontre que para fazer essa última declaração, que você rejeita Deus e não é um descrente, alguém que não acredita, tem uma vantagem para você, uma vida de autodeterminação, uma vida de pecados, mas é uma dor, é uma porta desastrosa para se passar, desastrosa não porque te faz só um escravo dos seus apetites e das coisas, mas que faz alguém que não teme mais o pecado. Agora podemos passar pela vida facilmente, ser cruéis, gentilosos, maliciosos, podemos fazer tudo mais facilmente. É uma porta desastrosa, tira de você o seu caráter, te dá muita dor, muita decepção. Você só está interessado em você e nas coisas que você quer. E aí um dia, quando você passar pela eternidade, quando você tiver que encarar o seu Deus, o seu Criador, você vai passar por um julgamento. É uma casa de horror. A porta da descrença. E aí, existem muitas portas inocentes de oportunidades. Muitas portas boas que possam tirar nossa atenção de coisas espirituais. Queridos amigos, mais jovens, tome cuidado com as portas da oportunidade. Algumas você pode entrar. Outras, tome cuidado. Não as faça o seu Deus, o seu tudo. Eu li um artigo de uma mulher, não há muitos anos atrás. Era muito bom. Ela era muito boa em tênis. Bem, como uma jovem adolescente, ela fixou toda a sua mente no tênis. Tudo o que ela queria era o tênis. Ela deu tudo o que ela tinha. A sua energia, a sua força, o seu tempo. Ela viveu a sua vida para isso. Ela não se dedicou a mais nada, aos estudos, a nada, porque o tênis era tudo para ela. Depois ela cansou. Ela escreveu sobre isso. Ela ganhou uma grande medalha. Todo mundo gritou, aplausou-a. Mas depois disso, como sempre acontece, ela deixou de ganhar tanto e ela sofreu um acidente. E ela não conseguiu mais jogar. E ninguém mais a notificou. Ela já não era mais tão notada. E ela ficou tão mal, tão chateada, que ela deixou de jogar. E ela escreveu sobre isso, o efeito que deu nela. Aquela sua porta de oportunidade que ela tinha virou um nada. É claro que isso não acontece com todo mundo, eu percebo. Mas tome cuidado. Algumas portas podem te consumir por um tempo, mas elas não vão a nenhum lugar. Elas não vão salvar a sua alma. Elas não devem ser as coisas que tiram todo o seu tempo e toda a sua atenção. Quando eu era um menino, eu tinha um amigo e ele era um ator muito bom. Eu tinha mais ou menos 17 anos e ele também. Eu lembro, com o entendimento e apreciação que eu tinha naquela época, ele parecia ser alguém com um controle vocal muito bom. Era incrível nas suas apresentações, com voz e tudo, tão natural. Ele entendia muito bem. E ele, jovem ainda, ele se tornou. Ele foi selecionado para a televisão e era muito difícil. Naquela época, era só preto e branco, claro. Mas ele conseguiu uma grande oportunidade de trabalhar na televisão. E em outros também, teatros. E eu lembro que nós fomos, passamos e vimos, assim, uma propaganda grande do seu nome. Algo, assim, uma propaganda. E ele rapidamente estava ficando famoso. Mas isso virou tudo na vida dele. A porta da oportunidade dele. Mas foi tão breve. Logo, ele perdeu. Logo, ele teve que procurar outra carreira, outro negócio, porque ele não encontrou mais trabalho nessa área. Então, a porta de oportunidade dele foi tão curta e logo se acabou. Bem, eu e muitos dos seus amigos pensamos que ele ia se dar muito bem com essa oportunidade, mas não durou pouco. Ele tinha tanto. Ele tinha um potencial tão grande, mas ele não conseguiu outras oportunidades. É só um exemplo. Eu só estou te ajudando a entender, a enxergar. Existem pessoas que entram nessas portas de oportunidades e eles possam ser consumidos. Eles pensam, eu vou ser feliz, com isso eu vou encontrar encorajamento, eu vou preencher todos os meus sonhos da vida. Mas tome cuidado, porque quando chegar, se você pensar na porta do reino de Deus, isso nunca vai acontecer. Aqui está uma porta de oportunidades. Se você entrar por essa porta e encontrar Cristo, e você confiar nele, e você encontrar nova vida, e você entrar ao reino de Deus, você nunca vai se decepcionar. Você nunca vai cair ou vai pensar, ah, eu não devia ter entrado nessa porta. É uma experiência profunda e verdadeira que muda a sua vida, muda o seu caráter e faz toda a diferença da sua vida. E você nunca vai encontrar uma pessoa que foi verdadeiramente convertida, que se decepcionou nessa experiência, ou que viraram suas costas para isso. Não. Se eles realmente encontraram o Senhor Jesus Cristo, eles nunca poderiam. É uma situação completamente diferente. O reino de Deus é eterno. O reino de Deus é imenso. O reino de Deus são bilhões de pessoas da história do mundo que se arrependeram dos seus pecados e confiaram em Cristo, entregaram a sua vida a Ele. Tem uma fundação segura. Uma vez que você encontra Cristo, você nunca pode perder a sua salvação, porque a sua salvação depende dele, e ele é infalível. Ele adquiriu em sofrer e morrer no seu lugar, na cruz do Calvário. Deus está no meio de nós, diz os salmistas. O reino de Deus é imenso e absolutamente seguro. A experiência mais certa, imaginável. Pense nisso, amigos. Uma porta. Eu sou a porta, diz Cristo. Porque o reino de Deus requer uma porta. Bom, claro. Para mantê-la segura. para mantê-la perfeita. A porta ensina quão preciosa, quão pura ela é, quão puro é o reino de Deus, a eterna glória no céu. É Deus, Ele é puro e santo. E o seu lugar é puro e santo. E nenhum hipócrita pode ser admitido. Não, nenhum crente falso, nenhum que não se humilhou diante de Deus e dependeu de Cristo, entregou a sua vida a Ele, nenhum que não pode ser feito completamente puro para ser admitido no reino? Claro que não. Claro que tem que existir uma porta, as pessoas têm que ser mantidas para fora. Deus tem que se proteger, proteger o seu reino daqueles que são intrusos, que não têm direito de estar lá. Bem, essas coisas são tão importantes. O reino de Deus, a porta é única. Eu lembro ter nessa igreja, muitos anos atrás, mais ou menos 30 anos, uma mulher jovem que tinha uma personalidade incrível. Ela foi trazida por outra amiga que era crente. E ela nunca tinha notado o evangelho. Nunca sentiu necessidade de ter perdão por pecado. E isso que era incrível sobre ela. Tudo na sua vida. Ela tinha mais ou menos 24, 25 anos. Tudo na sua vida até aquele dia. Ela tinha sucedido. Se ela decidisse ir para uma universidade, por exemplo, ela conseguia. Se ela decidisse trabalhar numa companhia, ela conseguia, ela passava qualquer entrevista. Então, se ela decidisse que ela queria passar por algo do mundo, um entretenimento, um clube, alguma coisa, ela conseguia. Não existia nada que ela não conseguia conquistar ou fazer. Mas aí, curiosamente, vindo à igreja, ela decidiu, ela queria estar no reino de Deus. Ela não sabia o que isso queria dizer, mas ela disse a si mesma, eu quero estar naquele reino, porque em adição de tudo que eu já completei, eu vou ter Deus do meu lado e eu vou para o céu. Talvez você pense que é um motivo egoísta, mas era o que ela queria. Mas sabe que isso acabou com ela, porque ela veio a mim e ela falava para todo mundo, então ela não se importaria que eu falasse isso para você. Mas ela veio a mim e disse, eu não consigo entrar. Eu não consigo entrar no reino de Deus. Eu tentei orar, eu tentei pedir, mas tudo parece uma porta de pedras. Eu não tenho certeza ou sentimentos que Deus vai me aceitar. Eu não consigo. Ela parecia estar diante de uma porta sólida. Ela não conseguia entrar. Por que ela não podia entrar? Porque ela estava tentando bater na porta, pedir para Deus, por causa da sua atitude. Era como se ela estivesse falando, eu estou entrando. Eu vou entrar. Isso é o que eu quero. Mas você não pode passar por essa porta dessa maneira. Sem bater na porta. E quando você bate nessa porta, a maneira é se arrepender do seu pecado, a maneira é se ver como um pecador perdido, debaixo de condenação, que necessita de perdão. O tipo de batida que você tem que ter é uma atitude de coração que diz, eu creio em Cristo. Ele morreu por um pecador como eu. Eu preciso estar debaixo do seu sangue. Eu preciso que Ele tire os meus pecados. Eu confio em Cristo, só nele, para me salvar. E é uma forma de bater nessa porta, como se você dissesse, eu entreguei a minha vida a Ti, Senhor. Me mude, me traga o reino. É assim que você bate nessa porta. E sem isso, sem você perceber o pecado, sem você se arrepender diante de Deus, crer em Cristo, esse é o único caminho à salvação, entregar a sua vida a Ele. Sem isso, amigos, você não pode entrar. E é o que essa jovem encontrou, e eu expliquei a ela, e eventualmente ela viu com a bênção de Deus, e ela bateu da forma certa, e ela encontrou Cristo, e foi a coisa mais difícil que ela encontrou. Em todos os outros aspectos e instituições que ela queria, ela conseguiu entrar da sua maneira, mas não o reino de Deus. Porque só dá para se entrar por Cristo, pela cruz do Calvário, com um coração sincero. Ah, queridos amigos, existe tanto para se aprender por essa analogia, a figura da porta. É tudo sobre a graça, salvação gratuita, arrependimento, perdão, dor diante de Deus pelos seus pecados. Quais são os seus pecados, amigos? Todas as coisas que você fez, a atitude do seu coração, todo o nosso orgulho, todo o nosso egoísmo, todas as nossas mentiras, todas as nossas malícias, todas as vidas, coisas que já fizemos e as que não fizemos também. Se não servimos, se não amamos Ele, se não honramos Ele, se não obedecemos Ele. Então aqui estamos condenados diante dEle. Cometemos todo tipo de insulto contra Deus. Mas deixa eu te falar dessa porta. Eu sou a porta. É uma porta de segurança. Uma vez que as ovelhas estavam dentro, elas podiam ser salvas. O pastor tinha acesso a todas elas e se preocupava com elas. E assim é como nós. Nós vamos ao reino de Cristo, reino de Deus, através de Cristo, e estamos debaixo do cuidado de Cristo. Temos segurança. Nunca mais vamos sair de lá. Bem, com nossa, estamos na nossa família, temos a companhia de Deus, toda a sua bênção e ajuda nessa vida. Essa dor, essa porta, eu já mencionei antes, era aquela porta estreita e admitia um a um, uma ovelha por vez, pois era uma porta estreita. E é assim também que nós nos achegamos. Eu sou a porta, diz o Cristo, e entramos como indivíduos, não todo mundo, um por um. Um de cada vez. Quando você vai viajar para algum lugar e você passa pela imigração, é um de cada vez que entra. É um de cada vez que passa pela imigração para conseguir entrar ou não. E a mesma coisa, você não pode converter uma família inteira de uma vez só, não. Temos que vir a Deus um a um. Temos que nos ajoelhar, rogar perdão, nova vida, eterna vida. E ele lê. A ilustração é ruim. É como se fosse aquela imigração. Deus pode ler o seu coração. E se você não é genuíno, você não vai ser ouvido. Se você é genuíno, você vai ser ouvido instantaneamente, de uma forma maravilhosa. E você sabe, essa porta da salvação, ela é única. É a porta mais difícil de se abrir, mas ao mesmo tempo a porta mais fácil. Se você não é genuíno, se você não percebe que você é um pecador perdido que merece morrer, que você não confia inteiramente em Cristo, se existe qualquer coisa em você que não pensa dessa maneira, ah, eu sou uma pessoa maravilhosa, por exemplo, ah, queridos amigos, você pode puxar naquela porta com toda a sua força, mas você nunca abrirá, nunca. Mas você sabe, se você for genuíno, sincero, ela abrirá facilmente. Bem, agora, estou voltando muitos anos atrás para contar uma história, mais ou menos 14 anos atrás. Existia, nas épocas mais antigas, tínhamos incepções nas igrejas, porque para checar, né, se existisse um incêndio, alguma coisa, para ter certeza que estava tudo certo. Então, de formas em formas, eles, de tempo em tempo, eles vinham para checar tudo. Bem, nas épocas antigas, esse homem com seu uniforme viria para ter certeza que estava tudo certinho. E uma das coisas que ele fazia, que atraiu minha atenção, ele estaria perto, ele chegava perto de uma porta de emergência e ele colocava o seu peso naquela porta. Eu pensava, o que ele está fazendo? Ele estava pretendendo ser uma criança. Ele queria ver o quanto aquelas portas eram bem ajustadas e com que facilidade elas abririam para uma criança que, com pânico, tentasse abrir aquela porta. Esse é um dos testes que você tinha que passar para ter aquelas portas. E essa porta tem que ser fácil para abrir. E a porta do reino de Deus, que é Cristo Jesus e a cruz do Calvário, abre facilmente para o coração sincero, para aquele que quer entrar numa vida nova em Cristo e se arrepender dos pecados. Ah, então Deus é tão sensível, ele abre essa porta, ele traz a sua bênção para a sua vida e você é mudado. Mas se você não for sincero, você pode ser a pessoa mais forte do mundo, você nunca passará por essa porta. É assim que funciona. Eu sou a porta, diz Jesus Cristo, nosso Senhor. E o que ele faria na cruz do Calvário para salvar pecadores? Eu lembro. Lembre-se que a porta nunca abrirá sem confiar em Cristo, sem sentir vergonha do seu pecado, sem entregar a vida a ele. Essas são as coisas que eu gostaria de te falar rápido. Essa porta nunca te decepciona. Será que você entrou, comprou uma casa nova, um apartamento? Naturalmente, somos seres humanos. Talvez você fique excitado sobre isso, feliz. É o seu sonho, talvez. Mas aí você muda. E você está tão feliz de estar lá. Mas depois você descobre que não é perfeita. Logo você descobre que muito trabalho para se fazer, você tem que decorar. Mesmo que for novo, muitas coisas não funcionam, muitas coisas ficam velhas, e talvez nasce um bebê ou outro bebê, e aí você sente que está apertado, não é grande o suficiente. Ou talvez as pessoas que moram na parte de cima são muito barulhentas. Ai, você se torna completamente infeliz, nesse apartamento. Bem, você tem boas oportunidades, mas às vezes as coisas vão errado e te decepcionam. Lembre-se disso. Vir a Cristo nunca vai te decepcionar. As bênçãos que você recebe, a nova vida que você tem nele, nunca vai te decepcionar ninguém. É uma porta para crescimento. Você vai crescer em conhecimento, em poder sobre a sua vida. Você vai ser usado por Deus. É uma porta de profundidade. Bem, é a porta que vai te trazer muita coisa. É uma porta silenciosa. Nunca um palácio tão glorioso como o reino de Deus teve uma porta tão silenciosa. Toda outra porta é barulhenta, mas aqui está o reino de Deus. Ali na porta tem a mensagem de Cristo: vinde a mim, todos aqueles que estão fardados por causa do seu pecado, e eu te darei descanso, perdão e paz. Se você poderia passar essa porta por anos e a sua vida nunca notar. Assim que foi comigo, eu passei essa porta milhões de vezes. Anos atrás, existiam muitas pessoas que me falaram de Cristo. Muitas vezes eu ouvi sobre essas coisas, mas eu não notava, não prestava atenção. É claro, Deus toca o coração, a vida, a consciência. Talvez perto dessa porta, que é vida e é Cristo, existe uma porta enorme com um sinal iluminoso, evolução, descrença. Essa parece ser uma porta muito mais atraente. Parecia que muitas pessoas iam para aquela porta. Todos os motivos por que você devia abandonar Deus e passar por aquela porta. A porta da salvação é séria, é silenciosa. É a mais poderosa. Eu ia para os Estados Unidos bastante para pregar. Não vou mais nesses anos, por vários motivos. Mas eu ia bastante. E muitos de vocês talvez foram para os Estados Unidos e sabem que a grande diferença entre o Reino Unido e os Estados Unidos é que existe muita cultura que é diferente. Mesmo os sinais das ruas, das cidades maiores, se você dirigir, tudo que você vê são sinais iluminados. Enormes, muitos sinais. Restaurantes, hotéis, isso, aquilo, um após o outro. Muitos lugares para estacionar o carro, tudo que você imaginar para que você entre. Existe uma cultura muito grande de negócios convidando você. E a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu fiquei incrível, eu falei, com todas aquelas propagandas. Eu não quero ser crítico, claro. Tudo aqui é diferente nesse país, claro. Mas essa é a vida. Essa cena dos Estados Unidos, essas ruas, com todas essas esses sinais iluminados, é a vida. Vem aqui, veja esse show, entre nessa carreira. Tudo está iluminado, tudo está chamando a sua atenção. Mas a porta do reino de Deus é Cristo. Cristo morrendo na cruz do Calvário. E eu pensei, a mim mesmo, um Salvador morrendo? Um livro antigo? Não, isso não é para mim. A porta de oportunidade que tem nesse mundo? O que escolher? Ah, amigos, tudo é diferente. Pense nisso. Jesus Cristo, igual ao Pai, o eterno Filho de Deus, estava tão cheio de amor que ele veio a essa terra para se tornar uma porta. Só uma porta. Mas que porta? Uma porta de ouro. Uma porta de ouro. A porta mais maravilhosa de oportunidades, a porta para a vida, a porta para o céu, a porta que necessitamos, a porta que abre com o toque mais leve da pessoa que verdadeiramente se arrepende e confia verdadeiramente em Cristo, entrega sua vida a Ele. Será que você já passou por essa porta? Entre por essa porta, você vai entrar. Eu sou a porta, diz o Senhor. Qualquer um que entrar por mim terá vida. Você será seguro, será salvo, passará pela sua vida, pelos seus negócios, com Cristo com você e com todas as bênçãos e poder do Deus eterno. Vamos orar juntos. Ó Deus gracioso, Pai celestial, ah, Senhor. Derreta nossos corações, fale com nossos corações, nos traga para Cristo, para Ti. Nos ajude, faça capaz de entender, sentir nossa necessidade. Venha, Senhor, abençoe-nos agora, que não sejamos levados por esse mundo e que não perdemos a oportunidade de salvação e vida eterna. Senhor, coloca essas coisas em nossos corações. Abençoe-nos agora. Rogamos no nome do nosso Salvador, por amor a Ele. Amém.